Olá a todos, mais uma edição do Futebol em Momento, um podcast e um programa oferecidos pelo Placar. Depois de mais uma noite de festa em Alvalade, 3-0 ao Vitória e a estreia de mais um equipamento especial, agora é um todas as semanas, faltam 16 minutos sem trânsito para o Sporting festejar a conquista do título. Pela primeira e única vez, não nos limitamos a tentar adivinhar um 11 de Ruben Amorim. Não, isso já está muito visto. Vamos começar este Futebol em Momento, a oferta do Placar, não sei se já tinha mencionado, dando a tática para o treinador do Sporting guiar o autocarro do Leão até ao Marquês. Sai da rua Professor Fernando da Fonseca, segue pela rua Professor Nunes Pereira até à Avenida Padre Cruz.
Estás muito a fora.
Converge daí para o Instituto Ricardo Jorge. Estão a seguir ou não?
Estou.
Pronto.
Completamente.
Segue para o Instituto Ricardo Jorge em direção à Segunda Circular Telheiras. Depois vira à direita em direção à Rua Alfredo Trindade. Continua, segue até ao Campo Grande. Depois segue pelo túnel pela Avenida da República. Vai para a Fontes Pereira de Mel, utiliza as duas faixas da esquerda para virar ligeiramente à esquerda para se manter na Fontes Pereira de Mel, entra na rotunda e o destino encontra-se à esquerda, sendo o destino a própria estátua onde uma vez reza a lenda e Jordanov depositou um cachecol verde e branco.
Não, reza a lenda.
Foi?
Verdade.
Não se sabe quando é que vai ser, mas vai ser. Uma coisa é certa, no dia da festa verde e branca, esta viagem deve demorar um bocadinho mais do que estes 16 minutos que vi no Google Maps esta manhã. Mais de 16 minutos, bastante mais. Para lá dos 90, teve um Chaves Estoril que vai ficar na história desta competição, falaremos disso mais à frente. Claro que falaremos também do jogo que ainda falta para fechar a jornada e também do Futebol Clube do Porto que se prepara para eleições e logo a seguir para receber o futuro campeão. Temos também cagando as golos e apostas, portanto, deixo um aviso, vamos ficar aqui desde esta hora, que é do almoço, até pelo menos à hora do lanche. Vamos a isto. Boa tarde a todos, bem-vindos.
Boa tarde.
Só preciso saber para onde é que o senhor quer começar. Quer para eu me orientar?
Quer começar pelo Sporting, que ganhou. Faltam duas vitórias ou menos ainda, se o Benfica voltar a escorregar entretanto. Desta vez 3-0 ao Vitória num estádio de Alvalade em festa. Um gol de Pote e dois de Iócaras, que assim Cláudia acabou com a sua crise.
Está vendo uma crise profunda.
Cinco jogos sem marcar.
Não marcava. Era uma crise profunda que deixava toda a gente em pânico, mas sobretudo o próprio, que daquilo que nós já percebemos pelas conferências de Ruben Amorim,
devia andar numa
deve ficar
ansiedade.
Mazia, não é? Começa por A, mas não é ansiedade, é zia. E portanto, o Sueco lá voltou a marcar e eu acho que pronto, acabou-se essa crise. Eu acho que era um jogo muito importante para o Sporting, não sei se Barbosa terá partilha da minha opinião, porque agora o próximo é sempre o jogo mais importante e portanto o próximo, antes de se pensar no clássico e na ida do Sporting ao Dragão, era o jogo mais importante. O Sporting facilitou no sentido que ao ter uma vitória tão contundente não deixou sequer aquele período final do jogo com nervos e ansiedade e tudo, acho que o público mostrou aqui que quando está do lado das equipas, seja lá o clube que for, é de facto muito importante. No início do jogo ontem lembrei-me de ti, Ribeiro.
Então?
Enquanto houver estrada para andar.
Pois, exato. Não, mas sabes o que é? É porque também, no estado em que o Sporting está e à beira de ser campeão, é muito difícil não ter o público consigo, não é? Mas a questão aqui para mim é, e acho que é um dos segredos desta conquista do Sporting, há vários, mas o Sporting quer ser a segunda equipa neste século a ganhar todos os jogos de campeonato em casa, depois do Porto campeão europeu em 2004. Para isso basta bater em Alvalade, Portimonense e Chaves. O primeiro segredo deste Sporting quase campeão, Nuno, é esta consistência nos jogos em casa?
Sim, também é. Também é, porque acho que o estar imbatível nos jogos em casa deu sem dúvida, até porque os pontos assim demonstram, deu uma vantagem ao Sporting e criou também ali a sua casa forte, não é? Que difícil, muito difícil de bater. Eu acho que o Sporting nesta altura é só uma questão de, e tu estavas aí a fazer o caminho para o Marquês, é só uma questão de saber quando é que vai ser essa viagem, não é? Porque o Sporting está confiante, está apesar de não ter feito um jogo por aí além, como já vimos noutros jogos do Sporting, ganhou com inteira justiça e controlou sempre o jogo e depois também marcou nos momentos cruciais, que foi ali a acabar a primeira parte e depois logo no início da segunda.
Deixa só interromper-te, esse gol para mim no início da segunda parte é o momento mais importante do jogo, porque sim, qualquer estratégia que o Vitória ou que Álvaro Pacheco pudesse ter passado aos seus jogadores ao intervalo, porque o 2-1 deixaria ao Sporting, se o Vitória faz o 2-1 logo no início da segunda parte, sim, deixaria ao Sporting, podia deixar o Sporting mais intranquilo. O que é facto é que quando o Sporting faz o 3-0 acabas por matar o jogo, não é?
Se já não tivesse acabado antes. Mas, mas
em teoria.
Mas esse terceiro golo, logo a abrir a segunda parte, deitou por terra todas e quaisquer aspirações que o Vitória tivesse ainda a pensar, porque depois fez alterações só depois desse terceiro golo. Jota Silva não jogou...
Não foi surpreendente?
Foi, para mim foi. Foi surpreendente, mas também não sabemos
da condição
física
dele. O que
é que está por trás dessa decisão. Álvaro Pacheco fez algumas mudanças em relação à equipa que jogou na taça com o Porto, e o Vitória nunca conseguiu incomodar verdadeiramente o Sporting. O Sporting é certo também nos primeiros minutos, acho que só ali aos 20, com certeza que o Barbosa tem isso tudo
apontado,
bem documentado. Acho que ali só à volta dos 20 minutos, um lance do Génio Catano, não é?
Não olhes para o Barbosa, não me desvies do microfone.
Ah, para ele, ok. Para ele me confirmar.
Fala, Nuno.
Há ali um corte quando a bola já vai para a baliza. Acho que foi essa a primeira oportunidade do Sporting, mas o Vitória também não conseguiu nunca ser aquela equipa que já também nos habituou que pode ser. E lembro que foi este Vitória que ganhou ao Sporting, e o Sporting já não perdia desde na
completou
Liga,
um ciclo vitorioso
na Liga desde o jogo em Guimarães. E é uma questão mesmo de tempo para matematicamente o Sporting selar o título.
Posso fazer uma provocação ao Barbosa?
Sim,
então.
Outra?
Só uma provocaçãozinha.
Ainda agora começar.
Já estás a olhar para o relógio. Não sei se ouviste, leste as palavras de Nico González no final do jogo do Porto.
Ah, já lá vou. Não diga já. Não. Não diga já. Não. Quando
então,
lançarmos
pronto.
O jogo,
já não vi. Estou caladinha.
Mas há uma questão que é este domínio do Sporting nos jogos em casa, não é sequer perder pontos, é ganhar os jogos todos. Todos os jogos que disputou em Alvalade.
Ganharam todos.
E é a capacidade de concretização que é, 80, gostava de lembrar, sim. Às vezes, é preciso pontas de lança. O Sporting é um plantel com dois pontas de lança. E tem 87 golos marcados. O Benfica tem 3 pontas de lança e tem menos 22 golos. O Porto tem 4 pontas de lança e tem menos 32 golos do que o Sporting. Isto é impressionante, a capacidade concretizadora. Claro, a começar por este jovem sueco, Gyökeres, que eu diria que é a maior figura da Liga. Não marcava há 5 jogos, com os dois de ontem. Chega a 24 na Liga, 38 em todas as competições. Isto vale cada cêntimo, Pedro. Foi na mux.
Sim, na mux mesmo. Como tu dizes e bem. Acho que o Sporting acertou no avançado, faz golos. Claro que ele tem ali, o Sporting tem 87 golos, não fiz as contas, mas em termos percentuais é só fazer as contas. Não. Quanto é que valem os 24 golos da Liga? Mas são 38
nas competições todas
e portanto é realmente a mais-valia que o Sporting procurava e que veio... Acho que encaixou que nem uma luva naquilo que era a estratégia de jogo de Ruben Amorim. Agora,
achas que fez falta ao Coventry ontem?
Eu lembrei-me disso.
Aquele minuto 120, a história podia ser claramente outra.
É, mas quem não viu,
de 3 a 0
puxar,
para os 3 a 3,
box,
minha nossa.
Vai puxar atrás da boxe, vai ver na Sport TV.
Não fez que eles têm dois avançados e marcaram bem os penaltis também. Sim. Os dois avançados. Acho que o Sporting, acima de tudo, funciona como equipa. Claro que depois, como todos sabemos, há sempre um ou outro que se destaca. E claramente o Gyökeres é aquele que se destaca, porque o golo tem um atrativo muito especial. E ele tem sido, no fundo, aquele que é o finalizador da equipa.
Mas acho que tens tido, nesta última fase de Sporting, e nesta última fase, talvez na segunda volta, tens tido
Paulinho.
Trincão.
Sim,
eu acho que é
Paulinho faz golos.
A figura
golos.
Em evolução... Claro. Do Sporting, acho
e
que
os
é uma...
três da frente ontem, Trincão, Pedro Gonçalves e Gyökeres.
E tens Pedro Gonçalves,
sim, que voltou
e tens
outra vez.
Daniel Bragança.
Sim, muito bem, Daniel. Sim. Voltou mais uma vez, tem sido a opção. E esta questão, esta
possibilidade
opção,
de rotação.
Eu sou fã de Morita, sou fã também de Bragança. Acho que esta continuidade de Bragança é por mérito próprio, é por aquilo que tem feito, tem tido rendimento. Ontem voltou a ter novamente rendimento. Ganhou uma coisa, acho eu. Que no início, quando ele chegou ao Sporting, não o ano passado, sim, que eu tinha visto do Estoril para o Sporting, ganhar alguma intensidade. Eu acho que isso foi ganhando ao longo do tempo na equipa do Sporting. Acho que esta lesão veio atrasar aqui um bocadinho o seu processo evolutivo.
Mas concordas com as palavras do Ruben? Já não me recordo se foi no lançamento deste jogo, se quando é que foi, que o Ruben diz: não é muito fácil um jogador voltar melhor de uma lesão. E isso também diz muito da recuperação que foi feita
claro,
por ele.
Claro, foi muito tempo parado. A questão mental é muito importante. Eu não conheço o miúdo, mas com certeza tem que ter aqui uma força para dar a volta a uma lesão grave como foi e, como tu dizes, regressar melhor. Isto depois é aquilo que tu procuras, não é? Aquilo que tu ambicionas, portanto tens que lutar por isso. Eu acho que ele está a fazer o seu caminho, o processo podia ser diferente, podia ser mais rápido se não houvesse a lesão. Houve, ele foi atrás e realmente pronto, tem tido também a recompensa por essa situação, que é, está a jogar bem e, como o Ruba disse, quem joga... Pá, ou melhor, põe quem merece e, na verdade, Bragança tem feito por isso e tem justificado
isto,
a aposta.
Isto também é um pormenor que não é um pormenor, é um pormaior.
Qual?
O facto de haver também esta competitividade interna pela luta de um lugar no 11.
Isso é fundamental para qualquer equipa, não é?
Eu estou a realçar esse facto é... que
podemos
este
levar
ano,
daqui a um bocadinho à discussão do 11 do Benfica questão, para logo em Faro.
A questão do Daniel Bragança também. É certo que ele teve praticamente um ano inteiro sem jogar. E é de louvar o facto dele ter chegado ainda mais forte, não é? Mas o facto dele estar a lutar por um lugar deu também a que Ullmann e Morita, neste caso, não facilitassem.
Não dessem a titularidade por garantida.
Exatamente.
Mas isso passa-se
em todo lado.
Passa-se nos centrais, olhar para o 11, passa-se nos avançados, o Trincão. Passa-se no Trincão, no Edwards.
Também ia falar nessa questão do Trincão que tu falaste.
Na baliza, não.
Na baliza, não?
Não tenho havido. As imagens não sei se viram, mas o Ribeiro é muito engraçado.
Mas queres explorar isso?
Há aqui toda uma private joke.
Não, mas eu ia pegar
explicam.
Na questão do Trincão também, e o Trincão está em grande forma e apareceu já de algum tempo que está em grande forma e que está também ele próprio a ser decisivo nos jogos, não só quando marca, mas também quando assiste. E no início da época era um pouco o Edwards que fazia esse desequilíbrio individual, não é?
Magoa-se, entra Trincão, rende, continua.
Não entra e rende. Entra.
Sim, foi.
Entrou. Está bem, mas foi jogando, foi rendendo. Não, mas foi rendendo. Para tu continuares, tens que.
Eu não acredito que vão os dois, mas entre os dois, qual dos dois irá estar no europeu? Pedro Gonçalves
Trincão,
ou Trincão?
O Pote? Achas que não vão os dois?
Ainda é cedo.
Isso não vai haver um podcast especial só para a convocatória.
É só para esperemos que sim. O que é que vocês diziam sobre isso? Porque. e já não lance, ou ainda não lance, Daniel Bragança para a discussão do europeu. Mas quanto a Pote e Trincão, acho que essa questão se vai colocar. Mais discussão para o próximo jogo do Sporting, que é no Dragão, onde vai encontrar um Porto pós-eleições. E Nico Gonzalez a deixar uma daquelas frases que por vezes vão parar ao balneário da equipa adversária. Somos melhores que o Sporting e vamos demonstrá-lo no Dragão, disse o médio galego. Depois da vitória 2-1, com um belo gol seu, aliás, contra o Casa
Bom
Pia
gol.
Em Rio Maior.
Nos três eleitos?
Não sei, é a Cláudia que sabe.
Cláudia, olha, a Cláudia que sabe. O Porto é melhor que o Sporting, mas como disse Nico, faltou-nos um pouco de sorte, alguma consistência em alguns jogos e também fomos prejudicados em algumas decisões.
Então não é melhor.
Pois é, a pergunta é se é melhor.
Epá, eu sou quase tão gira como a Cláudia Schiffer. Não sou é tão alta, não sou é tão magra, tenho mais rugas, tenho mais celulite.
Isso vai bombar lá.
Quem é Cláudia Schiffer?
Eu vou lá. É o que eu tenho a responder.
Achas que é o tipo de frase que pode jogar contra ele?
Eu acho que é aquele tipo de frase boa para pôr nas redes sociais no dia a seguir se correr mal. Não é? Porque as palavras vêm sempre atrás de ti. As palavras vêm sempre atrás dos protagonistas. Eu percebo isso do ponto de vista dele. Porque do ponto de vista do Porto, e são as palavras que Sérgio também tem, para o Porto é uma coisa muito estranha não ter objetivos. Uhum. Neste momento, até ao final do campeonato, a taça virá depois, se não sabes o que é que vai acontecer neste mês. E, portanto, o Porto está numa espécie de vazio e não está habituado. É uma coisa que é... Estás a pairar no espaço.
Vazio, mas atenção, tem o Sporting Braga... Ali, sem perder,
mas tu percebes o que eu quero dizer? Quando já nem sequer é matematicamente possível olhares ou lutares para nada ou tentares manter essa chama viva. E portanto, eu percebo essas palavras do Nico nesse sentido, mais para dentro do próprio Porto e do próprio balneário. E vamos mostrar, e vamos fazer, e vamos acontecer. Agora, eu acho que há aqui um enquadramento para mim, muito estranho. E isto, quando eu falo agora de Porto, não falo de Porto e equipa, não consigo perceber como é que se marca, havendo outros prazos, como é que se marcaram as eleições, ou por outra, consigo perceber, mas isso já, pronto, whatever. Quando se marca as eleições para o fim de semana de um clássico, se calhar quem marcou as eleições fiou-se na Virgem, no sentido que se tudo corresse bem, a equipa de futebol faria um transvase positivo para as eleições do Porto. O que acontece é que isso não aconteceu. E eu acho que faz, neste momento, é que haja um potencial de tensão, vou-lhe chamar assim, para o dia do clássico.
Quer dizer, o clássico traz sempre tensão por si próprio.
Mas eu acho que vai ser um
dia estranho. Eleições e com o ambiente que tem rodeado as eleições.
Eu acho que, se ganho quem ganhar, nem me vou atirar aí para esse campeonato, mas ganho quem ganhar, não é fácil que no dia a seguir este Porto, que se fraturou tanto em eleições, com tudo o que foi dito de um lado e do outro, no dia a seguir seja um Porto unido. Entendes? E portanto eu acho que há sempre um potencial maior de tensão, de conflito, muito para lá da questão do clássico.
Um clássico é sempre apaixonante, mas este então não é decisivo para as contas do título.
Mas o Sporting pode ser campeão no Dragão.
Mas o Sporting pode ser campeão no Dragão, dependendo do que o Benfica fizer. Nós na quinta-feira havemos de falar muito sobre
o Benfica
esse
que joga com o Braga, não é?
O Benfica joga com o Braga no sábado.
Sim, hoje joga em Faro.
Se o Benfica perder pontos hoje em Faro, só nesse cenário, se as minhas contas não batem errado, o Sporting pode inclusive ser campeão no sábado no hotel.
Se o Benfica perder os dois jogos.
Se o Benfica perder. Portanto, há essa possibilidade jogos. Matemática do Sporting ser campeão no hotel.
Que retiraria muito da tensão.
Ou não, porque terias um Sporting a entrar já de cabelo verde e rebel no estádio.
Seriam duas derrotas do Benfica para isso acontecer. Só
é duas derrotas do Benfica.
O Benfica que joga logo em Faro, no rescaldo da, no mínimo, embaraçosa eliminação na Liga Europa em Marselha. O Farense, isto dito assim, parece que estão a salvo. O Farense está em décimo, mas só tem mais 3 pontos que o Portimonense, que está no lugar do play-off de manutenção. O que mostra que estas jornadas finais, na luta pela manutenção, vai ser já está a ser uma luta mesmo, mesmo muito acesa e muito difícil de, aliás, impossível de antecipar. Quase tanto como o 11 do Benfica esta noite em Faro, Nuno. É quase impossível. Será a velha receita ou lugar aos novos, como foi com o Moreirense? Ou um misto das duas coisas?
Eu acredito que...
Tem que ser do Artur Cabral.
Eu acho que Artur Cabral.
Barbosa.
Vai haver uma mudança, será aí?
Eu não faço ideia nenhuma. Honestamente.
Eu acho que vai haver uma mudança.
Nós já falamos no programa na quinta-feira, falamos sobre isso. Olhando para a conferência de Roger e da Antevisão, não me parece que vá fazer alterações, honestamente. Acho que acredita nos seus, naqueles que têm jogado. Portanto, não me parece que vá fazer alterações, honestamente.
Ribeiro, Artur Cabral, tem que se ter.
Não sei porque, repara,
sei lá, menina.
Tem que se ter. Há nove jogos, não é marcar golos, há nove jogos que não acerta na baliza.
Não enquadra.
Não é não marcar golos, há nove jogos que não acerta aquele espaço onde é suposto ter a bola. Portanto, acho que pode ser por aí. Eu acredito acho que pode ser por aí, acredito até numa solução mista entre o jogo do Moreirense e o jogo do Marselha, que é, vão jogar alguns que não costumam jogar e vão jogar os mesmos de sempre.
Vou-te dizer, ficava muito surpreendido.
Sei, acho que pode acontecer.
Como assim, Ribeiro?
Acho que pode acontecer.
O que é que tu defendes? Em que alteração?
Eu não defendo nada.
Defendes?
O que eu defendo era impraticável nesta altura. Portanto, não.
Despedimento de coletivo, inclusão do edifício.
O que eu defendo não.
Mas tu achas que ele vai fazer, que Schmidt faria essas mudanças? Esse misto entre
acho que pode jogar Carreras à esquerda.
Juro, um lateral esquerdo de raiz.
Sim, um lateral esquerdo de raiz.
Que surpreendente.
Para as últimas jornadas.
Acho que pode acontecer Coxo ser titular. Enfim, vamos ver. Mas é imprevisível. Uma coisa é certa, é um jogo muito difícil para o Benfica e um jogo, como são todas as equipas que estão a lutar pela permanência, um jogo muito difícil e muito importante para o Farense. Tem algumas ausências também.
Matheus Oliveira está castigado, é a boa notícia para o Benfica?
Sim, e o melhor marcador da equipa também, mas isto... Casa Pia tem 32, Farense 31, Rio Ave 31, sim. Gil Vicente também 31, depois Boa Vista, Estoril com 30, no caso do Estoril, vamos ver, Estrela 29, Portimonense 28, Chaves 23, vamos ver, e Vizela 21. No Chaves-Estoril aconteceu algo inusitado, Já para lá do minuto 90, com o Estoril a ganhar 2-1, um adepto dos Chaves entrou no campo, foi direito ao guarda-redes do Estoril para, vou colocar aspas, apressar a reposição da bola em jogo. O guarda-redes reage, é expulso. Pedro Álvaro também agride um adepto dos Chaves que ia direito a ele. O Estoril fica com menos 2, vai um jogador de campo para a baliza. Os Chaves marcam o gol do empate aos 90 mais 20 e agora o Estoril vai impugnar o jogo. Há duas maneiras de olhar para isto. Estritamente ligado ao regulamento, é preciso ver o que é que os regulamentos dizem nesta situação, e outra, a do bom senso. Não teria sido de bom senso o árbitro ter acabado logo com o jogo naquela circunstância? Eu digo isto porque...
O árbitro não quis acabar, quer dizer, não quis acabar, não, não acabou porque...
Porque a PSP garantiram
que as condições estavam reunidas para prosseguir ou para terminar os minutos que foi... faltavam, não é?
Não, a questão
até
aqui
porque
é...
eu acho que se o árbitro terminasse o jogo, parece-me que os Chaves já estava a perder nessa altura, mas incorria tipo, na perda de pontos. Não sei se o regulamento diz isso ou não.
O que diz agora o regulamento, para já, é que o Chaves arrisca de 1 a 2 jogos à porta fechada. Sim. E uma multa pesada.
Por invasão do campo de jogo,
e distúrbios no jogo. Mas aquilo que me leva aqui a uma outra leitura é o crime compensa.
Sim, porque qualquer
porque
dia...
Porque se tu te conseguires manter na primeira divisão e a tua pena for 1 ou 2 jogos à porta fechada, então compensa.
Não, e é aquela questão, quando uma equipa está apertada, manda lá para dentro um índio que vai direito aos adversários. Os adversários têm que fazer duas coisas. Uma, não podem reagir.
Têm que apanhar na cara
porque senão são expulsos. E no fim de contas, e eu aí... Estou a mover um processo de intenções, mas enfim, eram 90 mais 20. O Chaves faz 2-2 e o árbitro acaba logo com o jogo. Eu acho que o árbitro se apercebe que com o guarda-redes de campo na baliza, com menos 2 jogadores em campo, se o Chaves carrega um bocadinho mais, ganha o jogo. E as consequências disso seriam...
Ele teve uma oportunidade para fazer...
Logo no início, quando reatou a partida.
Fez o segundo gol.
A questão é, do ponto de vista disciplinar e daquilo que dizem os regulamentos, os jogadores são bem expulsos. Okay.
Sim, agrediram.
São bem expulsos, porque...
Se bem que o Pedro... Sim, foi não deixa de ser uma agressão. Foi
a questão é
que... A defender.
Pareceu-me ter havido mais confusão.
A correr para ele,
um
ex-árbitro
explica isso hoje, uma coisa até bem explicada, porque usar aqui uma metáfora que acho que é entendível, que é, se um jogador der um pontapé num cão, é cartão vermelho. Portanto, é considerado um comportamento antidesportivo e é cartão vermelho. Portanto, a questão é... O cão não fará de propósito, mas este espectador que entrou
vai
de propósito.
Eu acho que há aqui uma questão que é, mais que podemos estar descansados, porque seja qual for a decisão final sobre isto, como a justiça desportiva é rápida em Portugal, eu penso que isto até quinta, sexta-feira...
Está resolvido.
Não é já hoje.
Resolvido. Pode acontecer, se isto for terrivelmente mal, já ser para o ano... No decorrer de outra competição, enfim, vamos esperar para...
Não, o mapa de castigos sai esta semana. Portanto, o mapa de castigos sai na quinta-feira, normalmente.
Sim, mas depois vai haver recurso.
Não, agora a impugnação do jogo do Estoril é um processo paralelo à questão, do mapa dos...
E a questão é essa, é o impacto que isto tem para o Estoril. Do meu ponto de vista, nem tanto para os Chaves, no sentido de...
Sim, estamos olhando, para a classificação.
Estaria em décimo.
Claro. O que, é que isso traria...
Não, e a distância que aumentava para os Chaves.
Claro.
Não, não é? E para o Portimonense, que é a equipa que está logo acima.
O Estoril teria o mesmo número de pontos que o Casa Pia, teria 32 pontos.
E abaixo estava...
Ultrapassando Farense, Rio Ave, Gil Vicente e Boa Vista.
Portanto, o que é que isto, a influência que isto pode ter, ou teve no resultado e na implicação depois futura, fundamentalmente para o Estoril. E portanto, é como tu dizes, Pedro, é perceber um bocadinho qual será, olhando para os regulamentos, o máximo que pode acontecer será
um ou dois jogos à porta fechada.
Mas o resultado mantém-se.
Então o crime compensa.
Sim, portanto, veremos como será, como tu dizias e bem, a impugnação por parte do Estoril. A demora que isso pode ter ou não.
Imagina que o Estoril deixe por causa dos dois pontos.
Sim, prejudicado, sim. Porque com certeza vai fazer
a confusão que vai ser.
São dois jogos em
agora
casa
é inacreditável
que
isto.
Que
a luta
que estão, não é?
É inacreditável.
Ainda tentar chegar pelo menos ao lugar de playoff.
Deixa-me dar aqui uma palavra. Nós comentávamos isso ao almoço e eu vou-me apropriar da frase do Pedro Ribeiro.
Sim, sim.
Há coisas que tu não preparas, há coisas que tu não pensas nunca na vida que te vão acontecer, e eu acho que o gesto espontâneo do Vasco Seabra agarrado ao miúdo, coitadinho, ao apanha-bolas do Chaves, no meio daquela loucura toda do que estava a acontecer em campo.
É um momento positivo,
muito bom.
Grande.
Acho que é assim, é um momento muito, muito positivo, Nuno, que vale
este
a pena
Nuno...
esse destaque. O Nuno está a ser muito, muito, muito atento. E eu acho que vale a pena esse destaque, porque aquilo é uma coisa que é genuína. Não,
sim,
não se
dúvida.
Estuda, não se prepara.
Não é preparado, e portanto, muito bem.
Muito bem.
Bom,
Vasco,
vamos ao cagando a gol da semana, das apostas. O que é que nós escolhemos? Escolheste? Não, o que é que se
esqueceu-se.
Passa?
Não é do cagando a gol.
Das apostas.
Calma, que eu vou aqui ajudar.
Calma, vamos falando do cagando a golo.
Olha, a questão é:
o Pedro Barbosa acertou.
Não, a questão é muito fácil. As apostas têm que ir para. As apostas não. O cagando a golo tem que ir para as redes, não é? E portanto, isso é uma coisa que é tratada logo de manhã comigo e com a equipa das redes.
Quer dizer que estás. Bem.
E portanto, o Pedro vai aqui fazer contas rápidas.
O Barbosa tinha que dizer no Sporting Vitória.
Tenho aqui a aposta. Não fiz, foi as contas.
Mas as contas são fáceis de fazer.
O Nuno lidera por um ponto.
Não acertei.
Não, mas estavas à frente.
Estavas à frente para dar um ponto.
Está bem, mas.
Então só ele é que pontuou?
Sim.
Ah, já lá vamos, pronto.
Falhei.
Tu estavas a dizer, Nuno lidera? Não,
não, já lideravas.
Pronto.
Lideravas.
O único palhacinho que não pontuou é este palhacinho que aqui está.
É este palhacinho que aqui está. Vamos então ao cagando a gol. Anda lá.
Não, também não pontuou.
Eu tinha apostado no Boa Vista com o Estrela da Amadora. Número de golos exatos.
Dois.
Porque eu tinha a fava.
Sim,
tinha a fava.
Já estás a antecipar tudo.
Então pronto, fazemos já as apostas.
Então
espera aí, deixa para
então põe o separador.
Separador. Placar, aposta na Desportiva. Quem acertou ao intervalo 1x ou 2 em Alvalade? A aposta mais fácil
Barbosa,
de todas.
Não é?
Pronto.
O Barbosa, mas é que ele pontuou e nós não.
Deram-lhe isto e, portanto, pronto.
Bem, mas tu também não
é
pontuaste.
Muito triste.
Pedro, vamos aqui, que eu tenho aqui.
E eu era Casa Pia Porto, 1x ou 2 na segunda parte.
Não, isto não é assim, que isto depois tem que ir para as redes sociais. Vamos
eu
lá fazer
pus
isto. Fizeste isto direitinho. Então,
ali.
Nuno, estás pronto para conferir a tua aposta?
X estava na primeira parte.
Eu estou.
Pusemos o separador, não pusemos?
Pusemos.
Pronto. Então, Nuno Gomes tinha que apostar no Boa Vista Estrela da Amadora. Tipo de aposta,
não tinha,
número exato de golos
exato.
No
isto.
Tempo regulamentar.
Bom.
E tu disseste?
Três.
Ai, não foi dois, pensei que tinha sido dois.
Dois foi o resultado.
Ele disse três. O que é que acontece?
Foi quase.
Oh,
quase.
Bem, um dos golos tem que estar no cagando a golo, digo eu. Um desses golos desse jogo.
Por acaso não está.
Não está? Não, continua.
O que é que disse?
Está
só a implicar comigo, já me está a buscar o olho. Pedro Ribeiro tinha que apostar no Casa Pia Futebol Clube do Porto. Tipo de aposta, 1x2 na segunda parte.
Disse
e o que é que você
X.
fez?
Fiz X.
Está tudo a correr tão bem. Pá.
Não aconteceu, deu 2. E portanto, Pedro Barbosa tinha que apostar no Sporting Vitória de Guimarães. Tipo de aposta ao intervalo.
1x2.
E Barbosa disse 1. E portanto, é a única alminha deste podcast que acabou de pontuar. Portanto, 15, vendo 15, aqui 14, como é que estava...
15-14, não é?
Pronto. Apanhou... Ribeiro, Nuno, deixando Ribeiro, Pedro na cauda do pelotão.
É o costume. É o meu lugar por natureza.
Tranquilo.
E portanto, 15-14.
Vamos embora, separador. Cagando a gol. Aposta na Desportiva. Então, as escolhas para o cagando a gol desta semana, Cláudia?
Então, desse jogo que tu falavas há pouco,
sim,
que dizias que não vinha, vem Rodrigo Pinho.
Pá, é um tiraço.
Os três golos já estão a votações na app da Sport TV. Do Estrela da Amadora, vem então o Rodrigo Pinho. Do Rio Ave. Joca.
Facilidade.
E do Futebol Clube do Porto, Nico Gonzalez. São os três candidatos.
Já estão a votação na aplicação
na
da
app
Sport
da Sport TV. Já podem votar.
E a Fava também está, não é?
A Fava.
Já.
Vocês estão distraídos. Pô.
É votar no Barbosa.
No Barbosa?
Claro. Então, é para votar em quem? Espera aí.
Eu votei no Nuno.
É para olha, votar
obrigado.
Em quem, menino? Espera lá. Olha, então
não
o que é que vocês
dizer,
fazem a esta hora?
Pronto.
Se estiverem a conduzir, não façam isto, que não dá bom resultado.
Vão
mas se não, vão à página
e votem no Barbosa.
Do Instagram, do placar, e votam
ora bem.
Quem é fica com a Fava.
Barbosa, vais destacado.
Barbosa, já tem 48%.
Brincadeira.
Pronto. É só votarem.
Os
vocês
amigos do Barbosa ainda não
votar?
Estão atentos. Ainda não votaram.
Escolhem quem
do Barbosa.
Quer votar, mas
os familiares, primos afastados, tudo a votar.
Sim, sim. Temos de fazer as contas de quem é que teve
a Lua,
mais fava.
Até a Lua vota, até a tua cadela deve ter uma conta de Instagram. E da maneira como ela faz barulho, vota
está
muito.
Está sempre a protestar. Bom, vamos embora na quinta-feira.
E o Cagando Golo também está na...
O Cagando Golo já está na app da Sport TV.
Pronto,
para votar.
Eu também já votei.
A Fava está no Instagram do Placar.
Quinta-feira
lá estaremos. Aí é fácil. Não, esta Fava esta
é fácil.
Semana é... porque em princípio as apostas serão todas no Porto Sporting.
Sim, é provável. Ah, okay.
A fava
é
deve ser resultado ao intervalo, sim, resultado final. Já está, assim uma coisa
já está, mais. Domina isto.
Assim uma coisa mais complicada. Têm que fazer 11 de Porto e de Sporting.
Certo.
Não é? E de Benfica e de Braga, diria eu, não?
Certo.
Sim, faz sentido.
Pronto.
Vamos a isso e, como sempre, vamos acertar.
Então, mas temos, não te esqueças, temos de falar do 11 ideal de cada um de nós.
Temos que pedir desculpa ao espectador, seguidor, apreciador
leitor
do Futebol em Momento, que nos mandou uma pergunta para aí há 3 semanas no nosso Instagram, no inbox do
Mas
Box.
Mas foi uma pergunta difícil também.
Mas é
leva
que é
tempo.
A altura decisiva da época, há muito para falar e não,
não
há muito tempo.
É que nós temos entrado depois dos Jogos da Liga Europa, sim, e portanto não tem sido fácil, o programa tem ficado um bocadinho mais curto. E ele pediu-nos o 11 ideal, e o 11 ideal está feito. Às vezes têm surgido ajustes de semana para semana.
Sim, sim.
Mas vamos chegar
não
ao
sei 11. Não sei o que é que estás a falar.
Ao 11 ideal.
Mas acredito quem é que tenha mudado o seu 11.
Bom,
vai achar contra o psicólogo.
Vamos só fechar esta edição do podcast, só com mais uma dica que me esqueci no início, Ruben. Atenção que nesse percurso entre Alvalade e o Marquês há um ou outro radar.
Tá, deixa-me só dizer uma coisa. Não nos podemos ir embora sobre isto. Então. Até porque alguns dos elementos desta equipa, se não todos, serão grande fã dessa pessoa. Grande gesto, João Moutinho.
Muito bem.
No jogo
muito
do Braga.
Bem. Muito bem.
Muito,
sim,
muito,
sim,
muito
sim.
bem.
Isto nunca é só futebol.
Nunca é só futebol.
E mesmo nas bancadas, os adeptos do Sporting de Braga,
bem,
sim, sim. Jogador,
muito bem, acho
muito
que
bem
é,
feito
é um momento que é muito justo. Maior do que o futebol.
Claro.
É uma dor que não faço ideia do que
um
seja.
Um abraço para o Rui.
Em relação, para acabarmos com um momento. Para acabarmos com um momento positivo. Eu gostava que os adeptos do Sporting tivessem algum bom senso quando fazem uma tarde já pedir que o Ruben fique até 2050, tendo em conta que já terá uma idade um bocadinho
Esticaram-se
avançada.
Um bocadinho, mas pronto.
E portanto, eu quando li aquela faixa, lembrei-me de António Macedo, que queria lançar Coates como treinador do Sporting. Nessa altura, talvez só um filho de Coates, porque já estaremos todos com o pé na cola. 2050 não é amanhã, falta muito tempo. Portanto, malta,
mas
calma.
Mas percebe-se.
Não tarda, estamos
Tens
lá.
Tens notícias, Barbosa?
Não tenho
não tarda,
notícias
estamos
nenhuma.
Lá.
É onde em 2050?
Com este pensamento, com esta nota positiva e otimista,
deixa esta reflexão.